Bom dia, Julinino.
Deputado, estamos começando o nosso programa Animal do Povo. Seu bom dia a todos os nossos queridos ouvintes das emissoras que compõem essa rede.
Bom dia a todos meus amigos e minhas amigas de Capanema e toda a região norte do estado do Pará, ligados aí no programa No Embalo do Povo, um programa que é líder em audiência em toda a região nordeste, em todos os municípios que estão ligados aí no sinal da Rádio Mania FM, lá no município de Augusto Correia, Rádio Litoral FM, no município de Salinópolis, Rádio Cametá FM, também na região do Baixo Tocantins. Estamos ligados aí em mais de 52 municípios. Jorge Lino Sueiro.
Conta para nós as novidades desta semana. Parece que o clima em Brasília, a poeira está baixando, parece que os tempos estão, na verdade, sendo outros. Graças a Deus, depois de tantos manifestos, de tantas discussões, deputado, parece que os poderes começaram a se respeitar.
É verdade, Eugenino. Isso nós temos visto aí, temos visto algumas falas do presidente Bolsonaro, né, que quer, na verdade, uma conciliação, uma trégua, né, uma harmonização entre os poderes. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente tenha aí grandes perspectivas. Não adianta realmente existir um conflito entre os poderes da União, né, o poder legislativo, o judiciário e o poder executivo, porque ninguém ganha com isso, né? Absolutamente ninguém ganha com isso. E nós queremos com certeza que esse Brasil não perca tempo em brigas, em conflitos, em intrigas de interesse de poder, de interesses dos mais diversos, né, para que a gente possa focar no que é interessante, né, o que é importante, que é o caso dessa crise que a gente está passando e que, graças a Deus, está passando e que nós temos que agora juntar os cacos, né, e tentar reconstruir esse nosso país, que é um país cheio de virtudes, que é um país rico, que é um país que tem uma população que, com certeza, vai ressurgir das cinzas. Nós queremos a garantia e a manutenção dos empregos, queremos que as empresas possam retornar às suas atividades e queremos que a roda da economia possa girar. Isso é importante. Nós queremos, com certeza, que a roda da economia possa girar e que as coisas comecem a retornar, né, aos patamares diante da crise. Isso é importante. E o fato do presidente estar buscando essa conciliação é para mim, uma boa notícia, né, porque sempre nós tínhamos visto que o presidente se alimentava de crises, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando, estão entrando no seu devido lugar e temos boas perspectivas aí para o futuro do nosso país. Bem, e é isso que a gente espera, realmente.
Com esse clima todo dia muito mais ameno, já tem dia, hora, final para a Câmara voltar a reunir o próprio Congresso? Ou vão ficar reunindo de forma
virtual? Olha, Rodrigo, eu acredito virtual. Que isso só vai acontecer, talvez, porque as companhias aéreas, elas ainda estão com voos muito, assim, racionados, né? São poucas ofertas de voo.
Certo.
Então, essa normalidade nessas companhias aéreas, elas vão acontecer, mas vão acontecer de forma paulatina, né? Porque o cidadão ainda tem medo de entrar no avião. Não pelo risco, né, de você estar voando alto, não, mas pelo risco de se contaminar, né? Porque você está ali num ambiente fechado, onde aquele ar circula, e muitas vezes a facilidade para você se contaminar é muito grande. Então, o cidadão ainda tem esse receio, né, de se contaminar entrando em uma aeronave. Então, os voos, eles têm sido muito escassos. Né? Eu mesmo, da última vez que vim de Brasília, não tinha muitos voos, então você tem que fazer muitas vezes um trajeto indo para São Paulo, de São Paulo espera 4 horas para chegar em Brasília, ou seja, fica um voo muito longo, cansativo e assim, muito difícil. Então, até normalizar esse tráfego aéreo, eu acredito que nós não teremos esse retorno às atividades de forma normalizada, né? Indo a Brasília, com sessões presenciais. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. E essa semana agora, gente, tivemos uma aprovação muito importante, que foi o marco regulatório do saneamento. Essa discussão ela tramitou na Casa por mais de 2 anos. Inclusive participamos intensamente, éramos da comissão que discutiu esse marco regulatório, tivemos a oportunidade de contribuir, né, com emendas, com propostas, e graças a Deus esse projeto foi aprovado na Câmara, foi ao Senado e essa semana agora nós tivemos a aprovação do novo marco regulatório do saneamento do Brasil. E será sancionado, eu acredito que será sancionado nessa próxima semana pelo presidente Bolsonaro. Mas as pessoas têm que entender, né, Júlio? Tem que entender o que é o novo marco, né, regulatório do saneamento. Esse novo marco, essa lei que foi criada, ela vai dar oportunidade de investimentos de empresas privadas no setor do saneamento. Né? Para você ter uma ideia, o estado do Pará e a região norte, ela tem uma defasagem muito grande em relação aos outros estados da União. A região norte, temos muitas, os nossos índices, né, de saneamento, eles são precários, são ainda da época medieval. Grande parte da nossa população não tem esgoto, não tem água tratada nas suas casas. Os nossos
Capanema é um desses municípios.
Ainda estão aí com os lixões a céu aberto, sendo colocados a céu aberto. Né? E tudo isso, essa oportunidade de investimento, investimento que seja de empresas privadas ou investimento que possam vir de outros países, ela cria uma esperança para que essa situação possa ser revertida aqui no nosso país. É muito bom saber que temos a segurança jurídica para que empresas possam investir no saneamento no nosso país.
É interessante, deputado, porque eu vejo, eu não sei, Vossa Excelência sabe aí quantos por cento, mas são poucas as cidades que realmente têm saneamento básico, digamos, acho que Santa Catarina, Paraná, por aí, que não seja céu aberto, né? A maioria das nossas cidades estão aí com saneamento a céu aberto, né? Esgoto a céu aberto, que na verdade é o que gera um número muito alto de doenças.
Sim, Juliano, isso é verdade, porque existe uma máxima nessa discussão que R$1 investido em saneamento, você acaba economizando R$4 no tratamento do doente. Então, vale a pena prevenir, vale a pena investir em prevenção e vale muito a pena investir em saneamento básico. Existe uma discussão muito grande, né? No próprio Senado houve 3 votos contra esse marco regulatório, que foram os votos do Partido Trabalhista, ou do
Trabalhador.
Do PT, né?
PT. Contra.
E a alegação que a comparação que eles fazem, na verdade, é uma comparação errada, porque todos nós temos que ter direito, né, ao saneamento. O cidadão, ele tem que ter direito à moradia digna, com saneamento, com água tratada, né, com tratamento do esgoto, né, com lixo sendo feito, recolhido e direcionado para o local correto. Então, isso não acontece no nosso país, principalmente na nossa região, na região norte. Né, temos municípios e, na verdade, 95% dos municípios paraenses ainda jogam o seu lixo a céu aberto. Né? E isso é uma realidade que a gente não conseguiu vencer. Essa questão, ela acaba gerando outras dificuldades para o município. Né? Temos muitas internações de pacientes, né, com essa infecção, temos doenças ainda da época da Bíblia, né, como a própria tuberculose, como a hanseníase, que são doenças também que estão diretamente ligadas à questão do saneamento básico. Né? E a gente tem que vencer essa situação. Tem uma pessoa que me perguntou aqui no WhatsApp agora, acabou de fazer uma pergunta, mas doutor, agora nós vamos ter que pagar pela água, pelo esgoto, pelo lixo? Eu digo, você na verdade já paga.
Né? Já paga.
Quando você paga os seus impostos.
Tarifas altíssimas.
Paga, você já paga. Né? Mas o problema é que você paga e não tem o direito de um serviço de qualidade. Né? Se você estivesse pagando, mas tivesse água dentro da sua casa, né, tivesse esgoto tratado, tivesse seu lixo sendo recolhido todos os dias, você pagaria com gosto, não é isso? Né? Hoje em dia, as prefeituras, elas cobram, porque a taxa de IPTU diretamente, ela tem uma correlação a esses serviços, mas acaba que você não tem o serviço prestado da forma adequada. Né? Nós achamos que é direito o município cobrar pelo serviço, mas o município tem que cobrar e executar um serviço que possa atender a realidade, né, da população. Eu acho que é isso que é importante.
Agora, deputado, um dos maiores problemas que eu vejo, digamos, tem esse lado aí, mas por que é, digamos, que vocês como deputado federal, ou Vossa Excelência como deputado federal, ou alguém aí que esteja também nos ouvindo, um senador da República, quem sabe, faça um projeto, porque o governo federal, assim como arranjou dinheiro aí, parece que não tinha dinheiro, arranjaram dinheiro rapidinho para dar para o povo nesse momento emergencial, tudo bem. Mas por que não arranja dinheiro para os municípios? Cada município fazer o seu forno crematório de lixo, fazer, ajudar também nessa parte de esgoto, de saneamento básico. Né? É lamentável, digamos assim, poxa, nós temos municípios aí que não sabem onde colocar mais o seu lixo, como, por exemplo, Belém, né? Aquela polêmica toda de 2, 3 anos atrás aí, até agora, ninguém sabe onde colocar o próprio lixo, né, de Belém. E aí corre atrás de terrenos dentro dos municípios de Ananindê ou de Marituba e tal. Mas, deputado, seria um projeto, digamos, para cada município, dar jeito no seu próprio lixo, né? Designar um dinheiro exatamente para um projeto. Agora, lamentavelmente, se coloca a lei, mas como esses municípios vão fazer aí seu, né, destinar-se o próprio lixo?
Olha, Juliano, eu vejo assim, né, apesar da minha pouca experiência no poder público, né? São só 18 anos de vida pública, mas eu analiso de uma forma diferente. Eu vejo que o problema do nosso país, ele não está em falta de recursos.
Uhum.
O problema do nosso país
Bem,
na verdade, a falta de interesse do gestor.
Interesse de gestor, você, projeto.
É, porque você enterrar tubo, você fazer esgoto, você fazer água tratada, você, isso aí não dá voto. Isso é uma máxima, inclusive.
Entendido.
Né? Você fazer uma praça, entregar para a população, é diferente de você fazer uma rede de esgoto. De você que recolher o lixo todo dia e dar destinação adequada ao lixo.
A rede vai ficar, né, sepultada, isso, né?
A população não valoriza, mas valoriza a praça, valoriza o prédio, valoriza aquilo que ela está vendo. Né? Então, a grande parte dos gestores, né, dos políticos, eles não dão valor para obras de saneamento. E valorizam muito mais aquelas obras que lhe dão visibilidade política. Então, isso é uma realidade no nosso país, lamentavelmente, né? E a gente vê uma desigualdade muito grande em relação aos demais estados da nossa União. Por exemplo, a região sudeste, no estado de São Paulo, por exemplo, praticamente 100% dos municípios têm o destino adequado do lixo.
O reaproveitamento.
Tem água tratada, tem rede de esgoto, com tratamento de esgoto. Né? Isso só acontece naquela região. Por quê? Porque existe uma mentalidade, uma consciência. Né? O próprio eleitor sabe da importância, muitas vezes, desse tipo de ação, né, do gestor. E aqui a gente ainda tem assim, um pensamento ainda muito, muito retrógrado, né? Muito atrasado no que diz respeito a esse tipo de projeto, né? que visa trazer esse benefício à população. Então, falta de recurso não é. É, com certeza, a falta de interesse, né? Público de interesse
até hoje
em realizar essas,
digamos, a nível de estado do Pará. Eu não entendo, sinceramente, por que que a COSAMPA dá prejuízo. Entendeu?
A COSAMPA, ela dá prejuízo, Joselino, porque grande parte da população não paga água. Né? E ela tem uma perda, né, de mais de 70% de tudo que entra na rede que perde. Né? Se perde de que forma? São tubulações antigas, velhas, e que existem pontos que estão extravasando água e a gente muitas vezes não sabe. E também existe muito furto de água. Né? As pessoas fazem os gatos, né? Roubando água da COSAMPA.
Aí depois então, dizer que só político é ladrão, né?
É verdade, né? Então existe muito furto de água. Existe também a COSAMPA, por ser uma estatal, tem os seus servidores, né? Tem uma grande quantidade de servidores que na verdade o recurso que ela recebe é praticamente para pagar os seus servidores, seus funcionários. E é isso, é uma rede totalmente antiga, né? Tem muita rede ainda que é de ferro, da época ainda do Brasil colônia, né? do Brasil nos primórdios do nosso país, né? Da nossa capital. Né? E essa rede ainda está em funcionamento, não houve investimento. Né? E assim, muita gente não paga água.
Aí que a gente questiona, deputado.
Não deve pagar.
Quando Vossa Excelência falou na questão privada, empresa privada, então, digamos, praticamente quase não se respeita nada do Estado, que é estatal, e nesse caso aí, se privatizassem a COSAMPA, nós teríamos uma melhora na sua visão?
Olha, sim, eu acredito que sim. A COSAMPA, ela não vai ser privatizada, mas ela vai se juntar com uma empresa privada, onde o investimento vai vir da empresa privada. Para você ter uma ideia, Jorgelino, você sabe quanto seria necessário de investimento para que existisse uma universalização do saneamento, ou seja, que todo o nosso país tivesse os mesmos índices de saneamento básico? Nós precisaríamos de, no mínimo, 700 bilhões de reais, quase um trilhão de reais de investimento. E o nosso país não tem condições, nós não temos esse recurso, não temos condições de fazer esse investimento todo. Não existe dotação orçamentária para esse tipo de investimento no nosso país. Então, se não existe, o investimento tem que vir de fora, de empresas privadas, de outros países. Agora, lógico, se uma empresa investe, ela tem que receber de volta, né?
É aí que...
Aí a população vai acabar...
pagando tarifas...
se acostumar a pagar pelos serviços que vão ser prestados.
Gente, olha, você que está em casa aí nos ouvindo, Jorgelino, deputado federal Eduardo Costa, é importante a gente estar falando sobre isso quando se fala sobre a questão da regulamentação do saneamento básico, é que nos próximos 15 anos, segundo pesquisa, 255 mil brasileiros morrerão por doenças transmitidas pela água por causa de falta de saneamento. Deputado, isso significa dizer que 41 mortes poderiam ser evitadas por dia. Né?
Só
para quem é,
né?
Para quem é prefeito.
Olha, eu faço uma comparação, Joselino, com essa questão do saneamento com a telefonia, né? As telecomunicações, que foram, na verdade, privatizadas, né? Temos cinco empresas, seis empresas nesse setor, e elas prestam serviço e recebem pelo serviço prestado, né? Então, é importante a gente saber que o importante é prestar o serviço e cobrar de forma justa, né, pelo serviço prestado, né? E eu acredito que muitos municípios vão privatizar, né, essas questões que envolvem a questão do saneamento, para que possa atender. Porque a gente vê aí, por exemplo, muitos bairros que só tem água num horário um período do dia, né? Um horário que aparece a água. Então, essa dificuldade a gente vê em muitos, muitos bairros, né? Nos municípios aqui na nossa região. Isso é uma realidade que é enfrentada por muita gente, né? A gente acredita que o investimento para que isso se normalize, vale a pena você pagar pelo serviço para você ter um serviço, muitas vezes, de qualidade. A gente vê, por exemplo, vamos criar aqui um exemplo. Tem muitos bairros aí que os moradores, eles se cotizam, ou seja, eles fazem uma arrecadação entre eles e fazem um sistema de água, né? E esse sistema de água atendem aqueles moradores que se uniram para atender essa demanda. E todos pagam, né, uma mensalidade para poder pagar justamente a energia gasta, né, naquele pequeno microsistema de água. Isso é o que vai acontecer, né? Eu acredito que vai acontecer exatamente isso. O investimento privado, ele vai vir, só que o investimento privado vem e vai corrigir essas falhas, em compensação, e vai querer receber pelo serviço prestado.
Agora, deputado, eu vejo o seguinte, o povo dando o seu próprio jeito, né? O povo dando o seu próprio jeito. Mas, digamos, se houvesse realmente um investimento, sairia muito melhor para quem recebe hoje o salário mínimo, porque digamos, além de pagar a conta de energia, né, que seria da geladeira, do ventilador, o mínimo, no mínimo, uns dois bicos de luz, tem que pagar pela geração da água, no caso de uma bomba em casa, quer dizer, sai muito mais caro, muito mais... Agora, aquele negócio, digamos, numa cidade como Capanema, que não tem água para a gente na torneira. Eu digo isso porque a gente mora no centro da cidade aqui, não tem água na nossa torneira aqui da Cozampa. Se a gente quiser, a gente tem que quebrar o cano embaixo e pegar a água embaixo, para você ter ideia como é o nosso município de Capanema, no centro da cidade. Mas, digamos, se o governo realmente fazer essa parceria com empresas privadas, poderá até diminuir a conta de energia para o povo.
Olha, Joselino, eu acredito o seguinte, essa situação, a gente tem que conseguir investimento, conseguir recurso para investir na melhoria do serviço, né? E a população ela vai ter que pagar pelo serviço prestado por essas empresas, né? Mas não quer dizer que aqueles bairros mais humildes, aquelas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, elas não tenham tarifas sociais, da mesma forma que existe, por exemplo, a tarifa social de energia, né? Por sinal, muitas prefeituras elas não cadastram, né, as pessoas nessa tarifa social. E é importante cadastrar, porque você tem uma redução grande, né, no serviço de energia quando você consegue cadastrar uma tarifa social. Agora, principalmente, né, nesse momento, que muitos brasileiros, nesse momento de crise, né, de pandemia, tiveram que se cadastrar, né, no cadastro único do governo, para poder receber o auxílio emergencial. Então, com esse cadastro único, você pode requerer, junto aos CRAs, né, o cadastramento para você pagar menos energia, né, você pagar uma tarifa social, né, dentro de um patamar, ou seja, de um quantitativo de uso. Então, é importante.
Deputado, tem digamos assim, daqui a quanto tempo para a população brasileira ter aí, digamos, 99,9% desse tratamento de esgoto, água potável?
Olha, Joselino, eu acredito que tem muitos municípios que estão bem adiantados, inclusive o próprio Capanema. Capanema, o prefeito criou a Secretaria de Saneamento, né, já está fazendo o plano, o projeto de saneamento básico do município, ou seja, esse plano de saneamento básico, ele é uma das partes que envolve aí, também que você compreender aonde tem que haver investimento e como esse investimento acontece nos próximos 15 anos. Né? E assim, o que vai ter que acontecer se não houver investimento público, buscar parcerias, né? Buscar empresas que possam ter o interesse em investir no município. Mas é importante que esse investimento aconteça efetivamente, né? Para que a gente possa ter um serviço de melhor qualidade. Né? É isso que interessa ao contribuinte, né, que necessita do serviço, né, de qualidade.
Bem, enquanto isso, vamos ficar aguardando com certeza absoluta. Eu acredito que é um grande projeto, né? Eu fiquei feliz da vida quando ontem que o presidente da República fez entrega de parte da transposição do Rio São Francisco, né, na região nordeste do Brasil, né? Tudo isso, na verdade.
Exatamente, foi ontem. E foi ontem, né? Muita gente questionando, porque era uma obra que tinha assinatura, né, a cara do ex-presidente Lula, né? Ele que foi um visionário, brigou inclusive com muita gente. Né, questões inclusive de ambientalistas, até religiosos, né? Teve uma pessoa que é um religioso que fez greve de fome quando iniciou essa obra, né? E assim, essa obra foi finalizada pelo presidente Bolsonaro, que está recebendo aí os louros. Mas, assim, a gente não deixa também de elogiar a condição do governo anterior ter iniciado essa obra, né? E uma obra realmente faraônica, enorme, grande,
e altíssima. Falando em faraônica, deputado, na verdade, o pessoal mais que a gente diz assim, ah, o projeto foi do PT. Na verdade, esse projeto, para quem conhece história, para quem gosta de estudar história, é de Dom Pedro II, entendeu? É do Brasil monárquico, viu? Esse grande projeto. Desde lá, o pessoal está pensando que nasceu ontem. Não, não é assim, não. Eu fui de lá. Agora, claro, evidentemente que o governo Lula teve aí a iniciativa de ver esse projeto como o realizador dos sonhos, né, de tantos nordestinos. E que bom, na retomada do governo atual, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, deputado, além disso, digamos, está faltando apenas 7 minutos para o meio-dia, além disso, qual projeto aí que se destacou, além do mais, no debate de vocês em aprovação no Congresso Nacional?
Bem, temos na discussão muitos projetos que envolvem essa crise, né, que nós estamos passando, normalmente projetos em comum acordo com as lideranças. Eu acredito que o Congresso tem feito seu papel, né, o papel de poder trabalhar em função desse momento que nós todos estamos vivendo. E tem sido muito importante os projetos aprovados ali. E eu posso citar apenas um, né, que a gente sabe o quanto foi importante, esse projeto da renda emergencial, né, onde mais de 68 milhões de brasileiros receberam R$ 600 individualmente, R$ 1.200 por família. Né? Isso, com certeza, tirou muita gente do aperto, né, da dificuldade, e a gente está lutando para que esse benefício possa continuar, possa permanecer, possa ser não apenas transitório, mas definitivo. O Brasil, ele tem que ter um recurso que seja uma renda mínima para qualquer cidadão, mesmo aquele que não tem condição de nada, não tem emprego, está desempregado, está morando na rua, esse tem que ter uma ajuda, né? Temos tantas desigualdades ali a serem vencidas nesse país, Jorginho, que esse projeto, a gente está lutando para que ele seja algo permanente, não apenas por 3 meses. Né? Isso, graças a Deus, o presidente já está compreendendo. Ele viu que parte da própria população, ele teve uma aceitação do seu governo melhor com esse projeto de renda emergencial. E é um projeto que, perto de outros projetos com um valor muito mais alto, é um projeto que tem uma efetividade e um resultado fantástico. Né? Então, a gente está estudando uma forma, né, um recurso que seja reduzido, talvez aí do abono salarial, talvez de outra situação que não tenha tanta relevância e esse recurso possa ser direcionado para o Renda Brasil, que é um novo nome do
Bolsa Família.
Do Bolsa Família, né? E a gente está lutando por isso, né? Você pode ter certeza que nós queremos que a população mais carente, mais humilde, possa ter uma renda garantida no final do mês.
Bem, para esta semana que vem aí, deve ser votada terça-feira, porém a PEC que adia eleições municipais?
Eu acredito que sim, né? Já está tramitando, já tramitou no Senado e deve tramitar na Câmara Federal essa próxima semana.
Bom, que bacana então.
Eu queria, João Genino, antes de finalizar, eu queria falar aqui da minha ida, né, até no dia de ontem. até o município de Igarapé-Açu. Estive lá na Rádio Companheira FM, uma rádio comunitária que tem um sinal dentro do município de Igarapé-Açu, onde nós temos a oportunidade de prestar conta com a população, conversar com a população, mostrar que já conseguimos mais de 1,5 milhão para o município de Igarapé-Açu, com 3 projetos, 2 projetos de água, 1 projeto de banheiro domiciliar, os MFDs, e também conseguimos 500 mil para o atendimento da crise, do coronavírus. E também conversamos, com os pré-candidatos para vereadores, lá do nosso amigo Paulo da Funerária, mostrando sempre que nós temos um compromisso, temos gratidão, temos amizade com o Paulo, e ele acompanhou a nossa ida lá na Rádio Companheira FM. Mandar um abraço ao Alcione, que é o locutor da Rádio Companheira FM, e agradecer o carinho lá e também a oportunidade de fazer essa entrevista com a gente. Quero me despedir e mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Educativa FM, agradecendo sempre a audiência, o carinho, e mandar um abraço muito especial ao município de Augusto Correia, lá na Rádio Mania FM, nosso amigo Jean, que está sempre muito solícito com as nossas demandas. Mandar um abraço para o pessoal lá, para o nosso amigo Max, do supermercado São Geraldo, lá no município de Salinópolis, Rádio Litoral FM. E mandar um abraço também para o nosso vereador Márcio, o Marquinho, como todo mundo conhece, uma pessoa aí que é muito querida, uma pessoa que dedica praticamente a sua vida ao seu mandato. A gente tem uma gratidão muito grande por ele também. E também para a rádio, mandar um abraço aí especial para a rádio Capital FM, lá do prefeito Valdolir, dizer para o prefeito que mandamos aí 1 milhão de reais, inclusive depositados em conta já está utilizando para as melhorias esse recurso aí na saúde, para reformas de posto de saúde, compras de equipamentos, compras de medicamentos, e gastos com todas as demandas de saúde do município de Cametá FM, ou de Cametá, Cametá FM e a rádio. E a gente ajudou o município de Cametá, porque o município de Cametá realmente é um município que temos grandes parceiros, grandes amigos, e também tivemos aí uma ajuda dessas pessoas na última eleição. E somos um representante de Cametá na Câmara dos Deputados, Jorgelino Soeiro. Um abraço aí para você. Olha, fico muito feliz aí com a sua decisão. Você que é um grande parceiro, não abandona o programa No Embalo do Povo. E espero que esses 18 anos se multipliquem, pelo menos, por muito mais, e que a gente possa estar sempre discutindo os assuntos de interesse da população aqui no nosso estado do Pará. Um abraço para você, Jorgelino. Continue aí o programa. Agora o nosso programa vai ter aí uma mudança de horário, vai ficar de 11 a 1 hora da tarde, e você vai continuar aí dando o ar da sua graça e a sua locução. Você que é um grande comunicador e que a gente respeita muito pelo trabalho e pelo profissionalismo que tem. Um abraço para você e até sábado que vem, mais um programa
No Embalo do Povo. Ok, deputado, um abraço também, um ótimo final de semana para você, das emissoras, das, da Mania FM de Augusto Corrêa, Salinópolis, Litoral FM, Cametara FM. Um abração carinhoso, até o próximo final de semana, até o próximo sábado. Lembrando que o Ministério da Saúde anunciou hoje uma parceria com a pesquisa e produção nacional da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford do Reino Unido e a farmacêutica AstraZeneca. Que bom, então, que tenha sucesso em benefício do povo, não apenas brasileiro, mas de todo mundo.